Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Cancelamento dos precatórios.
E os precatórios?
Dos precatórios.
Os precatórios.
Efetivamente, os precatórios.
Terminou o pagamento dos precatórios.
Uma palavra distante do vocabulário cotidiano, mas que se tornou central nas discussões sobre o futuro do governo.
Precatórios são dívidas de poderes públicos, como a União, com pessoas físicas ou jurídicas, reconhecidas por decisão judicial definitiva.
Para 2022, essas dívidas beiram 90 bilhões de reais. Nem o Executivo, nem seus aliados no Congresso querem quitá-las e ficar sem margem para gastar em ano de eleição.
O governo alega que não poderia pagar o total de 89 bi de uma vez, porque isso comprometeria o teto de gastos e dificultaria o novo programa social que vem sendo elaborado.
Depois de algumas movimentações mal sucedidas do governo, surge um esboço de acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado e o ministro da Economia.
O que é a proposta? É aquilo, pega o que você gastava com precatório em 2016, quando entrou em vigor o teto de gastos, atualiza isso pelo IPCA até 2022 e aí você gasta esse teto. Portanto, o precatório está dentro do teto. E aí você vai ter esse limite de 40 bi em 2022. Bom, mas são 90 que tem que pagar. Pois é, ficam 50 bilhões para fora do teto. E aí o que faz com esses 50 bi? É isso que não se sabe ao certo.
Haveria alternativas, propostas inseridas na proposta de emenda à Constituição, que seriam possibilidades de encontro de contas, de compensações, de realização com ativos, de negociação entre partes.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o misto de pedalada e calote que se pretende aplicar nos precatórios da União. Um episódio para entender motivos e riscos de empurrar parte dessa conta para o futuro. Neste episódio eu converso com o economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal, e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Antes falo com Júlia Lindner, repórter do jornal O Globo, que acompanha em Brasília a negociação política em torno dos precatórios. Quinta-feira, 23 de setembro. Júlia, praticamente desde que o mundo é mundo, governos têm que pagar precatórios todos os anos. Pode começar explicando para nós por que é que isso virou um problemão no orçamento de 2022?
Como você disse, os processos envolvendo os precatórios são de todo tipo. Eles envolvem pessoas físicas, empresas públicas e privadas, bancos, fundos de investimento. E nesse caso, o principal foco do problema está relacionado aos estados. Então, o aumento previsto no orçamento de 2022, ele ocorreu principalmente devido ao pagamento dos precatórios de alguns estados, como Bahia e Ceará, por conta do Fundef, que é um fundo ligado à educação, e por isso o governo alegou que foi pego de surpresa, já que a expectativa inicial era de um gasto de 57 bilhões.
Só deixando claro para quem nos ouve, você está falando de precatórios devidos a esses estados, certo?
Isso, exatamente. E quando surgiu essa notícia, né, quando o governo recebeu a confirmação de que teria que pagar o total de 89 bilhões, incluindo esses gastos também aos estados, que totalizam cerca de 16 bilhões a mais do que era previsto, o ministro Paulo Guedes até alegou que foi pego de surpresa por esse valor.
O ministro Paulo Guedes disse que, olha, se a PEC dos precatórios não for aprovada, nem salário vai dar para pagar. Ele falou assim, se essa alternativa não passar, não tem problema. Vamos mandar o orçamento com 90 bilhões de precatórios e faltando dinheiro para tudo mais, inclusive para os nossos salários, salários do Executivo, do Congresso, do Supremo, do Judiciário, de todo lugar.
Há registros de alertas feitos pela Advocacia Geral da União desde maio desse ano, nos quais já eram colocados esses riscos de cobrança ao governo. O que o governo alega, por sua vez, é que as contas dos precatórios não são certas, já que dependem da conclusão dos processos na justiça. Então, a AGU faz o monitoramento, mas só no final sabe, de fato, o que vai ser preciso ser pago.
Agora, também para esclarecer, nós estamos falando de dívidas que já tramitaram completamente na Justiça, certo?
Isso. Inclusive, os especialistas criticam muito essa tentativa de tentar postergar o pagamento justamente porque o governo já não tem mais nem chance de recorrer. Então, é uma dívida líquida e certa, né? Que, em tese, deveria ser paga pelo governo.
Bom, vamos lá. Antes desse acordo, ainda em fase preliminar entre os presidentes das duas casas do Congresso e o ministro da Economia, outros arranjos foram cogitados. Você pode trazer essa memória para nós?
Assim que o governo teve essa informação de que teria que pagar um valor acima do previsto, o governo enviou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição propondo o parcelamento da dívida em até 10 anos. Depois disso, como não viu que não seria viável essa proposta especificamente, tentou um acordo via resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas aí encontrou resistência no judiciário, principalmente de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se colocaram contra essa possibilidade. Inclusive, alguns deles disseram que nem seria viável tecnicamente. E por isso, depois, o governo voltou a tentar negociar com o Legislativo para tentar novamente essa articulação por uma PEC, que é uma proposta difícil, né? Precisa ser aprovada em dois turnos nas duas casas, mas agora chegaram a um entendimento, baseado até nesse acordo feito com o CNJ, para tentar assegurar no ano que vem o pagamento de cerca de 40 bilhões nos precatórios e depois, no ano seguinte, o valor remanescente, que seria em torno de 50 bilhões, seria renegociado de diversas formas que estão sendo colocadas daqui para frente.
Bom, então vamos ao formato novo, aquele que está sendo esboçado por Pacheco, Lira e Guedes. No que ele difere da proposta de emenda constitucional que já foi enviada para o Congresso?
Ele tem um prazo diferenciado, justamente porque uma parte já seria paga no ano que vem e o resto seria deslocado para 2023. Então, isso diminui bastante o parcelamento em até 10 anos que o governo gostaria inicialmente, um período muito maior.
Tudo seria postergado para 2023 ou existe a possibilidade de alguma solução, pelo menos de parte disso antes, como andou dizendo o presidente do Senado?
Tem essa parte que seria feita anterior, mas com um limite de até 39,8 bilhões no ano que vem. E o resto é o que ainda está sendo discutido para ver de que forma é possível ser feito no ano seguinte.
Júlia, para terminar, qual é o próximo capítulo que a gente deve esperar dessa história?
Agora entra para a parte de articulação política no Congresso.
Esta presidência decide criar comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 23 de 21 do Poder Executivo. A comissão será composta por 34 membros titulares e igual número de suplentes, designados de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno, Brasília, 21 de setembro de 21, presidente Arthur Lira.
O Lira e o Pacheco já deram sinalização de que querem dar prioridade a essa matéria, mas, como eu falei, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela tem um ritmo um pouco mais lento, então deve demorar no mínimo um mês a tramitação nas duas casas e vai depender também da resistência dos parlamentares que precisam ter acesso ao texto final dessa PEC para a gente ver como que vai ser a recepção política a essa proposta.
Júlia, eu agora vou conversar com o economista Felipe Salto, mas antes me despeço de você. Um prazer te receber pela primeira vez no assunto. Bom trabalho.
Eu que agradeço.
Felipe, antes de a gente entrar no mérito dessa proposta de acordo, eu te proponho uma paradinha técnica para você explicar, mesmo para quem não tem um precatório grande a receber, por que é preciso prestar atenção nessa história. O que está em jogo, afinal?
É preciso ter claro que precatório, apesar do nome bastante esquisito, nada mais é do que uma despesa que decorre de um auxílio não pago, de um salário que não foi pago e depois o indivíduo questionou o governo federal, ou mesmo uma contenda da União com governadores, com estados. Então, na verdade, o precatório, que é esse nome genérico, ele tem a ver com políticas públicas, com gastos essenciais, com gastos muitas vezes obrigatórios, até de benefícios sociais, a exemplo do benefício de prestação continuada, da Lei Orgânica de assistência social. Então, no fundo, Renato, o que nós estamos observando aqui é uma discussão que tem a ver com isso, com gastos sociais, gastos de pessoal e outras despesas, inclusive da área de educação, que são muito importantes.
E que tem a ver também com o impacto de não se pagar uma despesa obrigatória, certo, Felipe?
Exato. Essa é a segunda dimensão, que, a meu ver, apesar de ser algo indireto, mas é muito importante, é o seguinte: quando você sinaliza, o ente público, no caso o governo federal, sinaliza que poderá dar uma espécie de calote, não pagar uma parte do que ele tem que pagar no curtíssimo prazo, ou então parcelar essas despesas, ou ainda retirar do chamado teto de gastos, que é aquele limite constitucional para as despesas, o que que acontece? O mercado, os agentes econômicos, os investidores, aqueles que têm poupança e põem dinheiro no nosso país e na dívida pública também, que compram títulos públicos, eles aumentam a percepção de risco. E aí é aquilo que os economistas chamam de prêmio pelo risco. Então, para financiar o governo, acaba se exigindo uma taxa de juros maior. Por isso que os juros estão subindo agora. Não é só pela inflação, é claro que também esse é um fator importante, mas é essa questão do risco. Essa sinalização de que os precatórios podem ter uma saída que represente calote, ou então mudança de regra fiscal, ou ainda uma postergação de uma parte dessas despesas, afeta a taxa de juros, isso vai redundar em mais dívida pública e vai desestimular a atividade econômica. Veja que nesse quadro geral de aumento de taxa de juros, as projeções para a economia no ano que vem já apontam para baixo. Tem gente no mercado já projetando abaixo de 1% para o crescimento do PIB. No caso da IFE, a Instituição Fiscal Independente, nós projetamos atualmente 1,7%.
Bom, vamos então discutir o que essa proposta representa. Essa que foi costurada entre o ministro Paulo Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado basicamente cria um limite de valor a ser pago. Esse limite está relacionado, tem como base o montante pago em 2016, né, o ano em que foi estabelecido o teto de gastos, e daí não está muito claro o que acontece com o restante. Pelo que a gente entende, existe inclusive a possibilidade de que parte desse restante fique para depois de 2023, portanto, para um eventual novo e até diferente governo. Muita gente está chamando isso de constitucionalização da pedalada fiscal, um termo que você já tinha usado para se referir ao desenho anterior, aquele que está na proposta de emenda constitucional. Por que pedalada, Felipe?
Olha, nós podemos entender essa questão da seguinte forma: quando o governo não paga uma despesa obrigatória, alguém vai deixar de receber esse dinheiro. Ou seja, o governo, ele vai se financiar em cima de um terceiro. Por exemplo, ele vai deixar de pagar um precatório, claro, ele vai prometer pagar nos anos seguintes ou no próprio ano seguinte, em 2023, no caso dessa discussão dos quase 90 bilhões de 2022. Só que esse espaço que ele vai abrir no curto prazo no teto de gastos, no orçamento, vai ser direcionado para outras despesas, sobretudo num contexto de ano eleitoral, em que há pressões grandes por diversos tipos de gastos, sem contar o reajuste do programa social, seja o Bolsa Família, seja o novo programa que o substituiria, o chamado Auxílio Brasil.
Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50%, para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui.
O Bolsa Família paga um benefício médio de R$ 189,00 a 14 milhões e 600 mil famílias. E não foi reajustado no governo Bolsonaro. A inflação, desde o último reajuste até junho deste ano, foi de 15,8%, segundo o IPCA.
Então, a ideia de pedalada é quando você se financia em cima de um terceiro. Então, um gasto público que deveria ser pago à vista não vai ser pago à vista. Quem é que sai perdendo com isso? É um grupo de precatoristas que deveria receber esse recurso, porque trata-se de uma despesa obrigatória. Claro que na coletiva imprensa pelo presidente do Senado, presidente da Câmara e pelo ministro da Economia, ficou claro que eles estão tentando buscar alternativas que permitam reduzir essa empurrada com a barriga para o ano seguinte.
Nós estamos encaminhando uma possível solução, que obviamente o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide. O que é importante disso, a agilidade na solução desse problema, volto a dizer, é a viabilização de um programa social que possa ser implantado o mais rapidamente possível a partir desse espaço fiscal que se libera com essa solução dada aos precatórios.
Por exemplo, encontros de contas, o que, que significa isso?
Explica para nós.
O governo federal tem uma dívida de precatório junto a um determinado estado e esse estado tem uma dívida com o governo federal de outras épocas que vem por outras razões, então uma dívida anula a outra. Em vez de envolver dinheiro, em vez do governo pagar em dinheiro esse estado, ele anularia uma dívida pela outra, um encontro de contas. Isso vai esbarrar, obviamente, em questionamento dos próprios estados, o Supremo deve ser demandado, provavelmente. Então, não é uma saída trivial e, provavelmente, Renata, não resolveria todo o problema desse bolo de gastos que ficaria para o ano seguinte.
Então, vamos falar desse não resolveria todo o problema e eu estou continuando a discutir nomenclatura com você, porque você acaba de nos explicar por que seria pedalada, mas tem muita gente que está falando que seria calote puro e simples. Calote só no texto original da PEC ou você está vendo calote, inclusive, nessa proposta agora, Felipe?
Pois é, a meu ver, Renata, do ponto de vista econômico, se você tem um compromisso, uma obrigação que precisa ser enfrentado, precisa ser pago no ano de 2022, e isso não vai ser feito por alguma mudança constitucional, legal ou alguma manobra, isso representa, sim, um calote. É claro que a gente pode analisar isso do ponto de vista de que, mas as regras estão sendo alteradas, então é diferente do que aconteceu no passado.
O governo cometeu as chamadas pedaladas fiscais, que é o quê? Atrasou repasses para bancos públicos que tiveram que arcar com recursos próprios, despesas da União. Então, com isso, a conta do governo parecia bem, quando na realidade havia um gasto gigantesco que não aparecia ali no extrato.
Mas, na verdade, você está introjetando essas mudanças, essa contabilidade criativa, no regramento vigente. Isso não diminui os efeitos econômicos. Quem olhar o Brasil com um teto de gastos em que certas despesas vão sendo retiradas ou parte delas vão sendo empurradas para frente a perder de vista, vai ter uma análise muito clara. Olha, esse país não cumpre com todas as suas obrigações, ele não fez ajuste fiscal e isso vai ser precificado no custo de fazer dívida. Porque vamos ter claro, o governo ele não tem recurso suficiente para pagar todas as suas despesas, por isso que ele tem déficit, como a gente chama. Agora, esse déficit é financiado de que maneira? Pegando emprestado do mercado. E o mercado pode emprestar um juro baixinho ou pode emprestar um juro muito alto. Esse juro mais baixo ou mais alto, ele varia de acordo com várias questões. Uma delas é essa sinalização de perda de credibilidade que, mesmo uma dessas propostas sendo introjetada na Constituição, vai ser certamente difícil de se desviar disso, né? Dessa perda de credibilidade.
Felipe, está todo mundo falando de 2022, começando pelo governo, que quer resolver o seu problema em 2022, ano da eleição. Agora, vamos olhar um pouquinho para frente. O que, que significa o risco de um acúmulo de dívidas novas e antigas a partir de 2023?
Dos 89,1 bilhões de precatórios do ano que vem, 50 aproximadamente forem jogados para diante, o que, que vai acontecer? Em 2023 você vai ter esses 50 carregados do ano anterior e vai ter um fluxo novo de precatórios informado pelos tribunais de justiça de novas decisões que forem sendo tomadas, que vamos supor, poderá ficar em 80 bilhões novamente. E aí o que acontece? Você vai pagar de novo só uma parte e vai empurrar o restante para 2024.
Bola de neve, portanto.
Exato. Ela vai rolando, vai descendo o morro e vai aumentando de tamanho. Então, para quebrar isso, só existe uma forma. É preciso pagar os precatórios e, mais do que isso, ter uma gestão que não seja temerária, uma gestão adequada desses riscos de uma maneira antecipada. Porque muitos dos precatórios que agora estão estourando em 2022 poderiam ter sido negociados lá atrás. Quer dizer, quando os precatórios do Fundef, que é o Fundo da Educação, chegaram no Supremo Tribunal, por que que o governo não chamou os governadores envolvidos e ofereceu pagar esses valores com deságio? Isso teria feito produzido um efeito de economia para o erário bastante significativo, a meu ver.
Bom, e para terminar, eu quero te ouvir sobre uma proposta que você detalhou numa coluna recente no jornal O Estado de São Paulo. Você chama de uma solução para os precatórios e que ainda apresenta uma maneira de ampliar o Bolsa Família. Como seria isso, Felipe?
É possível, sim, pagar os 89,1 bilhões de precatórios, conceder um aumento de 14, 15 bilhões no programa social. Não daria para chegar aos R$300, mas daria sim um aumento relevante para cerca de R$250 no benefício médio do Bolsa Família. E onde é que estaria o sacrifício? Nas chamadas despesas discricionárias, que são as despesas não obrigatórias, o custeio da máquina, uma boa parte dos investimentos e até uma parte da saúde e educação. Mas você teria ainda, pela minha conta, que nós temos feito aqui na IFE, um total de despesas discricionárias de 104 bilhões, que é um volume baixo, mas que daria para manter as políticas públicas essenciais em funcionamento. Qual seria a saída, além desse corte nas despesas discricionárias? É interpretar que os gastos de precatórios do Fundef, que é o Fundo da Educação antecessor do Fundeb, seriam extra-teto. Ah, mas isso é uma inovação? Não. Está previsto na Emenda Constitucional 95, a conhecida regra do teto, a exceção aos gastos do Fundeb. E se o Fundeb está fora, os seus precatórios, assim como os do Fundef, não tem por que estar dentro do teto. Isso abriria um espaço, Renata, de 16 a 16,5 bilhões, que seria um espaço muito menor do que aqueles quase 50 bilhões das outras propostas, e ajudaria a fazer o essencial.
Sem criar bola de neve.
Exatamente.
Felipe, muito obrigada pelas tuas explicações, sempre tão didáticas. É uma alegria te receber. Bom trabalho aí.
Eu que agradeço, Renata. Um prazer participar com você desse podcast.
Antes de terminar, um lembrete sobre restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal abre nesta quinta-feira consultas para o quinto e último lote, valores que devem ser pagos no dia 30 de setembro. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet ou via aplicativo. Quem mandou declaração e ainda não recebeu restituição devida deve ir ao item Extrato do Imposto de Renda no site da Receita, no chamado ECAC, para saber se caiu na malha fina. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.